A região transmontana está sem ligação aérea a Lisboa e a Portimão desde ontem e assim vai continuar nas próximas semanas. O Fisco deixou perder o IMI das barragens vendidas na bacia hidrográfica do Douro e o Movimento Cultural da Terra de Miranda quer esclarecimentos por parte da Procuradoria-Geral da República e do Tribunal de Contas. Já começou mais uma operação Censos Sénior da GNR. A região transmontana está sem ligação aérea ao Algarve. A ligação Bragança-Vila Real-Viseu-Cascais-Portimão vai continuar sem se realizar nas próximas semanas. O ajuste direto para garantir estas viagens terminou na segunda-feira e ainda não há resultado do concurso público aberto no mês de abril. Está ainda em causa uma dívida de quase 4 milhões de euros, maioritariamente contraída pelo anterior governo. Segundo Sérgio Leal, da Sevenair, a empresa que faz esta rota, houve uma reunião com o atual governo que diz está a fazer os possíveis para ser retomada esta ligação.
A Secretaria de Estado demonstrou muita abertura e vontade para resolver a questão. Claro que também sabemos que não está na mão deles inteiramente os pagamentos totais, visto que há situações do Tribunal de Contas que estão a ser ainda resolvidas e, portanto, podem demorar mais algum tempo, mas que nos afirmaram, obviamente, que todos os valores que estão em dívida serão integralmente pagos. Sendo que os pagamentos deverão começar a breve trecho, diríamos, ou diriam, cerca de 2 a 3 semanas para terminarem os trâmites, até poderem começar a fazer os pagamentos.
O anterior governo do PS fez um ajuste direto com a empresa Sevenair, devido ao facto de não ter aberto um concurso público em tempo útil. Sem resposta deste procedimento concursal, o atual governo fez um segundo ajuste direto. No entanto, o Tribunal de Contas ainda não deu o aval a estes dois contratos e a empresa tem operado sem receber o que foi prometido. Mesmo que, entretanto, saia o resultado do concurso público, a Sevenair só volta a operar quando for ressarcida do valor em dívida.
A verdade é que se nós tivéssemos agora uma solução imediata, mas não houvesse ainda qualquer tipo de pagamento, mantém-se a nossa circunstância, que é real, de não termos as condições financeiras para iniciar o que quer que seja.
Além da falta de pagamento dos ajustes diretos, a companhia aérea queixa-se que ainda não foi paga parte do valor do anterior concurso público. Toda esta situação deixou Trás-os-Montes sem ligação aérea ao sul e não se sabe se ainda vai ser retomada neste mês.
Pois, também gostava de responder a essa pergunta, mas não quero comprometer-me a esse nível, sabe? Eu gostava muito, nós estamos preparados.
Desde ontem que a região está sem avião, o contrato terminou na segunda-feira e aguarda-se agora o resultado do concurso público aberto em abril. A Sevenair foi a única empresa a concorrer, sendo certo que ficará com a rota que já opera desde 2009. O Fisco deixou perder o IMI das barragens. Inicialmente queria cobrar este imposto, mas depois voltou atrás e isentou as barragens de utilidade pública. Esta isenção surgiu após reuniões com a EDP, que é a principal beneficiária com esta situação, Karina Alves.
Estes encontros que aconteceram em 2016 e em 2017 foram agora dados a conhecer. Alberto Fernandes, um dos membros do Movimento Cultural da Terra de Miranda, diz que estão fartos destes enredos.
O que nós gostaríamos era que se resolvessem devidas estrapalhadas e que fosse pago aquilo que é devido e aquilo que o maior negócio em Portugal dos últimos anos, que se faça sem nenhum imposto tributado, é uma coisa que só cabe na cabeça da própria AT e, naturalmente, quem teria esse imposto a pagar, que é a EDP. Portanto, nós continuamos na mesma posição que temos estado e aquilo que nós achamos é que a EDP deve pagar os impostos. Agora, surge tudo neste momento, porquê? Porque realmente há um prazo de caducidade, não sobre especificamente sobre o IMI, mas sobre os impostos que decorrem do negócio da venda das seis barragens, o IRC, a derrama, o imposto do selo e tudo isso.
O movimento está assim a pedir à Procuradoria-Geral da República e ao Tribunal de Contas um esclarecimento completo, urgente e público no que respeita à cobrança do IMI e aos impostos devidos das barragens. Exige também ao Primeiro-Ministro e ao Ministro das Finanças que assumam o juramento de cumprir e fazer cumprir a Constituição e a lei, contribuindo também para o cabal esclarecimento dos factos.
Há alguma inação, e compreensivelmente, até porque a EDP é uma grande empresa nacional, aquilo que é visível para todos nós em Portugal é que a EDP consegue manietar os governos, sejam eles qual forem, e consegue ter essa posição, portanto, dominante, coisa que, em nosso entender, não deveria acontecer, e quer o Primeiro-Ministro, quer a AT, quer, portanto, quem tem a responsabilidade nessa matéria, devia, portanto, tratar esses grandes contribuintes precisamente como eles são, que são contribuintes que contribuem bastante para a economia portuguesa, mas que não se podem coibir de pagar os impostos e, sobretudo, em regiões onde o valor que devem pagar representa uma fatia muito grande.
A existência destas reuniões entre a administração da EDP, bem como os seus advogados e a autoridade tributária, foi tornada pública na semana passada. Antes das reuniões, a autoridade tributária entendia que as barragens estavam sujeitas ao IMI e, depois delas, passou a entender exatamente o contrário.
O Movimento Cultural da Terra de Miranda quer esclarecimentos por parte da Procuradoria-Geral da República e do Tribunal de Contas e também pretende que o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças façam cumprir a Constituição e a lei em vigor. Já começou mais uma operação Censos Sénior da GNR. Os militares estão a visitar os idosos mais isolados e em condições mais vulneráveis, com o objetivo de os sensibilizar para a autoproteção. No distrito de Bragança, no ano passado, a Guarda identificou mais de 3.300 pessoas nestas condições. É o quinto distrito com mais pessoas sinalizadas. O tenente-coronel do Comando Territorial de Bragança, Eduardo Lima, realça que a preocupação da GNR é responder às necessidades dos mais velhos.
Tem dificuldades que nós vamos tentar ultrapassar com este programa. Vamos tentar aproximar-nos cada vez mais das pessoas, garantir-lhes comportamentos e sensibilizá-los para comportamentos de autoproteção, mas também conseguimos acompanhá-las o mais de perto. Claro que a população idosa requer cuidados e para nós é uma preocupação e claro que será sempre uma prioridade e estes programas vêm dar resposta a essas necessidades.
Uma das dificuldades apontadas pelos mais velhos é o acesso aos meios digitais e aos serviços. É uma das falhas que a GNR diz estar a colmatar.
As pessoas estão de tal modo isoladas e há uma malha territorial muito dispersa nesta área. O próprio acesso aos serviços e aos cuidados está dificultado e por isso nós temos vindo a adquirir conhecimento em várias áreas, de forma não só a acompanhar as pessoas, mas a informação de acesso aos serviços e facilitar-lhes esse acesso, porque efetivamente esta população tem alguma dificuldade de utilização das redes sociais, das plataformas informáticas, e tentamos assim ultrapassar qualquer dificuldade de acesso aos serviços que têm.
Através da proximidade entre a GNR e as pessoas que vivem em sítios mais isolados, as autoridades querem reduzir a possibilidade de crimes junto dos idosos, alertando-os ainda para situações de violência, burla e furto. A Operação Censos Sénior da GNR foi criada em 2011. Este ano começou ontem e vai prolongar-se até 15 de novembro. Em 2023, dos 44.114 idosos identificados em situação de vulnerabilidade, 3.343 viviam no distrito de Bragança. É o quinto distrito com mais pessoas sinalizadas, a seguir à Guarda, Vila Real, Faro e Viseu.